Vamos começar o nosso podcast Íris. Tô eu aqui, Azul Serra, junto com a Camila Prisco. E o nosso convidado de hoje é Pierre de Kerckhoff, um fotógrafo maravilhoso que eu admiro, pessoalmente eu admiro demais. E é um prazer ter você aqui com a gente, Pierre.
É uma honra estar nesse podcast. Eu agradeço muito o convite do Azul, da Camila. E adoro a revista, acho uma iniciativa incrível e estou muito feliz de estar participando agora da versão podcast. Então, obrigado aí pelo convite e bora falar aí dos clipes.
Ah, obrigada por ter vindo. Estou muito animada para saber mais.
Hoje a gente vai falar de três clipes maravilhosos: Tove Lo e MC Zack, dirigido pelos Alaska. E dois clipes da Selena Gomez: um que a música se chama Baila Comigo e a outra Selfish Love. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como foi feito o processo. Pierre aqui pode abrir a caixa preta pra gente e contar um pouquinho como foi o processo.
Com prazer.
Bom, a gente primeiro queria saber um pouquinho, né? Conta pra quem não te conhece, como é que você começou a sua carreira, como é que chegou até aqui, enfim, um pouquinho mais sobre você.
Eu sou da primeira turma de audiovisual da USP, do curso de audiovisual da USP, de 2000, antes era cinema e rádio e TV, aí juntou tudo num curso só. Eu antes estudava economia também na FEA e não gostava, acabei indo pro cinema um pouco. Eu adorava ver filme, mas não era uma paixão, não sabia que eu ia trabalhar com isso, mas assistindo uma aula de ouvinte do Carlos Augusto Calil, que era o professor de história do audiovisual brasileiro, ele e é o cara que também é um dos principais idealizadores do curso de audiovisual da USP, eu adorei a aula e na época meu lance era música e política, e aí eu falei, mas eu não era um bom músico, não queria também viver de música, queria só tocar com minha banda, então eu falei, vou fazer cinema, porque tem a ver com artes, tem a ver com eu gostava de produção musical, então eu achava que falava assim, junto, assim, que era uma coisa que funcionava. Aí acabei prestando de novo para o audiovisual, entrei, aí na ECA eu sempre gostei mais da parte prática, então me envolvi muito nos curtas do pessoal da minha classe, dos outros anos, dos anos acima. Eu acho que essa faculdade de cinema é bom para isso, porque se você não é do meio, não conhece ninguém, é o lugar onde você vai fazer uma turma, né? Conhecer um pouco a galera e fazer conexões, às vezes mais até do que estudar. Descobri meu interesse na fotografia dentro do curso, assim, que eu gostava da parte prática, achava a parte de direção muito abstrata. Eu tinha a sensação que eu ia sair da faculdade sabendo alguma coisa técnica, assim. Então eu acabei focando nisso. E era na época também, essa época era a época do mini DV, né, das câmeras mini DV, como elas começaram a surgir. Tinha a PD-150, a DVX-100, depois teve a HVX. E essas câmeras foram uma revolução, porque elas preencheram o gap entre a película e as câmeras de vídeo, que eram muito toscas, assim. Tinha Super VHS, Betacam, que era uma imagem muito ruim e difícil também, e câmeras caras, e de repente veio o mini DV que te dava uma imagem decente a um preço acessível. E eu me joguei muito nessa. Eu tentei ser meio assistente de câmera, mas eu vi que era muito difícil entrar na panela, eu tinha dificuldades em achar equipes de cinema que queriam me pegar. Então eu falei, eu tinha uma TRV-900, que era uma câmerazinha digital na época, e fui me jogando em tudo que aparecia, documentário, até festa de criança eu fiz, vídeo institucional, e comecei, graças a isso, conhecer gente. Aí, encurtando um pouco, fiz os curtas com meus amigos na ECA, mas o que me levou, que me fez acender rápido a direção de fotografia foi que, na época, eu estudava com um cara, o Denis Nielsen, e o primo dele era muito amigo do Luiz Caroni, que era na época, um jovem gênio do 3D, ele tinha uns 21 anos, eu tinha 26, 25, e a gente se conheceu, e o Luiz era um cara que vinha da Vetor Zero, dessas produtoras de pós, e ele queria virar diretor, e eu queria virar fotógrafo, eu tinha uma câmera na época, uma HDV, e aí a gente juntou forças, falou, vamos fazer clipes, e ele já tinha feito uns clipes do Autoramas, eram uns clipes muito simples, que a gente filmava só nós dois, mas como ele tinha um conhecimento super bom em 3D, ele dava um upgrade no clipe fenomenal, ele conseguia colocar um avião, explosões, dinossauros, o que você queria, ele colocava, aí o clipe acabava tendo uma fotografia horrível, mas com um mega valor de produção pra época, assim. E isso deu muita visibilidade pra ele, e a gente acabou ficando muito parceiro, muito amigo, e ele foi me levando junto com ele. E aí ele migrou do clipe pra publicidade, e era uma época que ainda se filmava em película, era o finalzinho da película, então a gente filmou muito em 16, 35. E através do videoclipe dessas bandas, a gente fez um do Sepultura na época, eu fiz NX Zero, fiz um montão de clipe dessas bandas dessa época, assim, fazia tudo que aparecia. Acabei migrando pra publicidade, e da publicidade aí fiz um pouco minha trajetória, mas também sem nunca, como eu estudei na USP, eu tinha um pouco uns amigos do cinema mesmo, assim, então eu fiz meu primeiro longa, que é o Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, com o Daniel Ribeiro, que era meu bicho de um ano abaixo na faculdade. Eu já tinha feito dois curtas dele da ECA, um que era trabalho dele de final de o TCC, o outro era um curta Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, que foi a premissa do longa. Então eu sempre também mantive um pouco um pé dentro do cinema, porque era meu intuito principal, mas eu gostava da cultura pop, eu gostava de clipe, e claro, a publicidade não te dá tanta liberdade no quesito autoral, mas ela te permite, por conta do dinheiro que ela tem, você explorar os equipamentos, as linguagens, enfim. Ela é um ótimo campo de exercício. Então eu sabia, através da minha experiência nos comerciais, como achar soluções rápidas para a gente conseguir fazer aquilo que a gente queria dentro do tempo limitado, da diária, ou dos equipamentos. Aí a parte internacional, ela se deu, na verdade, porque eu acho que é um lance de geração na Publisa, né? Umas produtoras gringas começaram a se interessar pelo mercado brasileiro. Surgiram diretores, por exemplo, como o Alaska, o Velas, que o trabalho deles começaram a ser visto, o Ian Herschel também, começou a ser visto afora. E eles me levaram com eles. Aí eu ganhei alguns prêmios de publicidade que me deram visibilidade para agentes. E eu acho que hoje em dia, para um jovem fotógrafo que está começando, ele não é um sonho impossível, é uma coisa muito provável, né? É o mundo ficou pequeno e é um caminho que existe, né? Ele é possível.
Sim, com certeza. É engraçado até você falar isso, porque eu estudei em Los Angeles e foi uma amiga minha americana que me falou do filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ela falou, cara, tem um filme brasileiro incrível que eu amo. E eu assisti junto com ela e, mesmo sendo brasileira, enfim, fui apresentada a um filme, né, do nosso país, feito por você, que é incrível. Por uma americana, então isso já diz muito, né, sobre essa época que a gente está vivendo, e sim, com certeza mais, a gente quer que fique ainda mais globalizado, realmente, para a gente tomar esse espaço.
Acho que a gente pode cair no nosso primeiro clipe e falar um pouco sobre o Tove Lo, do MC Zack, do Alaska. Pierre, fala pra gente como que começou, né, as ideias, como foram surgindo, como que os Alaska chegaram para você e falaram, ó, a nossa ideia tá meio que indo para esse caminho. Como que você contribuiu nesse início?
Ah, assim, os Alaska são dois rapazes, eles, o Marco Laffer e o Gustavo Moraes, eles são os gênios da decupagem. Eles sabem exatamente o que eles querem. Eles bolam o roteiro do começo ao fim e muitas vezes já fazem um shooting eles mesmos, já pensam, eles conseguem projetar na cabeça como eles querem, como eles imaginam o corte, são ótimos montadores. E aí esse clipe chegou para eles, porque a Tove Lo ia tocar no Brasil, ela já tinha esse feat com a MC Zack, que é da mesma gravadora, da Universal. Ela é uma sueca super legal, achei ela muito gente fina, e se dá para ver que ela tem esse olhar meio de olho no Brasil, de olho nos ritmos brasileiros, no funk e tal, e ela queria isso. Ela gostava muito dos Alaskas e ela ia estar no Brasil, então ela juntou o útil ao agradável, né, deu o clipe para eles, gostou muito da ideia deles, que já era toda essa história que vocês conhecem no clipe, uma menina que se apaixona por um outro rapaz, apesar dela estar com outro cara. E aí o lance foi meio a entender a coreografia, que era muito importante, como misturar essa coreografia com os dublês. E, enfim, aí chegou essa locação incrível, que eu acho que foi muito inspirador. Eles queriam que fosse tinha essa ideia de ser um restaurante bem típico brasileiro, no sentido de parecer um restaurante do Pará, mais do norte do Brasil, um restaurante com bastante luz, sabe? Esse excesso de inspirado um pouco no Tecnobrega, com luz de todas as cores, que não tem muito match, não tem muita harmonia. E é um restaurante na Billings que ele é todo pintado já, ele é super um cafona cool, assim, ele já era uma locação bem pronta. E o Pedro Bolo, que era o editor de arte, também inventou essas esculturas de comida que a gente achou que ia ter, que ia super combinar com o espírito kitsch do lugar. E a minha contribuição é que eu tinha que, no meu caso, era fazer uma luz, era muito plano. Como você pode ver, o filme é ultra decupado. Eram 2 diárias e meia, mas era um filme para 4, aquela coisa. Tinha que filmar muito rápido, então os Alaskas chegaram falando: ah, não vai ter tempo de se iluminar cada cena, a gente vai ter que ir 15 minutos por plano, vai ser uma loucura, a gente quer fazer isso em película em 16, conseguimos as latas, vão vir dos Estados Unidos com o produtor dos Estados Unidos, vamos fazer acontecer tudo. E aí falaram: vamos usar as TED, mas vamos usar também muita câmera na mão para agilizar. E eu, bom, já tinha feito muitos projetos com ele, então a gente tem uma integração muito boa, assim. A gente não precisa. Eles dão um briefing no começo e depois, na hora da filmagem, a coisa meio rola, assim, a gente tem que conversar muito, né? As coisas vão fluindo, eu já saio enquadrando do jeito que eu sei que eles gostam, eu também gosto do mesmo tipo de enquadramento. A gente tinha muito essa questão das zooms, que a gente adora zoom, então, e a película, o zoom, tinha essa linguagem meio antiga, né, dos filmes dos anos 70, assim. A gente fez essa decoração com bastante luz colorida, muito luz de LED. Eu também iluminei as janelas por fora com um montão de sky panel que eu coloquei de acordo com as luzes do lugar. E eu tinha tudo programado, um teto cheio de asteras, mais ou menos programadas, com os setups de cor que eu queria. E aí a gente conseguiu ser rápido, assim, e realmente filmar muita, muita coisa, porque tinha muitas ações de dublês, cara sendo os dançarinos sendo puxados por cabos, enfim, muita coisa para dar errado. E no final sempre dá certo, né? Apesar de dar errado, no final a gente consegue fazer funcionar.
Vou te fazer uma pergunta aqui, que eu fiquei muito curioso: como que vocês conseguiram fazer os efeitos de cabo, puxada, voo, pessoa suspensa numa locação tão apertada, né? Me parece.
É.
Parecia que era uma dificuldade, assim.
Não, a gente teve que usar, assim, muito a mentira, né? Por exemplo, tem uma cena que eles estão em cima de uma mesa e que a menina dá uma bundada no cara e ele sai voando. O pé direito era muito baixo.
Bom, é muito bom esse momento.
É, o pé direito tinha 1,80m, 2 metros, assim, era bem baixo. Então a gente teve que serrar as mesas, serrar a perna das mesas, a gente usou só os tampos, colocamos as pessoas sentadas meio, sabe, de perna cruzada, e a gente enganou totalmente. As mesas estavam a 15 centímetros do chão, assim, o tampo das mesas estava a 15 centímetros do chão, meio amarrados por 3Ts e fixos. As pessoas estavam sentadas no chão, fingindo que estão sentadas em cadeiras. A gente até recortou alguns assentos de cadeira de plástico, só o apoio, né? E aí enquadramos sem mostrar para baixo, assim, como se a gente estivesse enquadrando mais para o teto. Então, isso realmente a gente foi no scout, a gente pensou. Isso era um tipo de coisa que você não consegue pensar na hora. Você tem que achar todas essas soluções práticas no scout. Então a gente, ó, vai ter que ser assim. Aí a gente testava, aí mandava cortava uma mesa, testava. Teve coisas, claro, que, por exemplo, a cena do beijo deles, antes deles serem separados, que eles estão flutuando, tinha um box trans totalmente preso no teto, que apareceu em quadro e ele foi apagado em pós-produção. Depois fizemos plates limpos, ajudamos a pós, assim, no que podia, tiramos foto, enfim. E o resto foi mais, tem muita coisa que é cabo, tem muita coisa que é imagem reversa, por exemplo, ela dando uma cambalhota e sentando no final, que ela dá uma... É uma cambalhota reversa que ela senta na cadeira, ela nunca poderia ter feito isso real, então era senta, fica olhando para ele e agora dá uma cambalhota aqui no tatame. E aí depois a gente colocava em reverso, olhava na hora, ó, funcionou. Isso é a parte legal de filmar com eles, porque eles estão sempre atrás um pouco dessa dinâmica de decupagens, de deixar. Eles adoram stunts. Enfim, e aí o clipe era isso, era meio um sexy, uma história de amor super sexy com bastante, e uns instantes no meio pra dar um certo tom de humor e deixar o clipe uma doideira total, assim. E aí aparece a Tove Lo cantando, tinha que ter, né? Claro, a gente foi bem esperto, porque a gente sabia, vamos falar, não vamos fazer master, porque se a gente fizer um master dela cantando a música inteira, depois a gravadora vai falar, não, ela não aparece o suficiente, ela tem que aparecer cantando mais. Então a gente tentou fazer o mínimo possível de masters. Como tudo já estava pré-decupado, a gente sabia exatamente os momentos que ela devia cantar. Isso os meninos são muito estratégicos, que vem da publicidade também, que você tem que às vezes dar uma hackeada no sistema. Você não pode fazer tudo que o cliente pede, porque senão depois na montagem você tá de mãos atadas. Às vezes você fala, não tem esse material dela cantando mais do que o que a gente filmou. Então só dá pra ficar esse corte aí que a gente gosta. E é um pouco uma maneira de lutar pelo corte final, assim, sabe? Agora entregando um pouco os pontos, enfim, não sei se...
Muito interessante.
Eu tô contando aqui, mas não é bom contar, porque depois os artistas gostam de saber
o que é possível, entendeu? Isso é muito legal saber que, né, e esse esforço todo de pré vale a pena.
É, exato.
O clipe, ele tá incrível, cara. É um dos poucos clipes que você assiste e ele potencializa a música num nível muito, muito maior, né? Ela fica muito mais grandiosa. Ela fica mais sexy, mais interessante. Então, acho que foi golaço, assim. Maravilhoso.
É, muito representativa do Brasil também, né? Poder ver o funk na tela dessa forma é realmente muito, muito bacana.
Uma coisa que a gente queria muito nesse clipe, tanto no da Selena, o Baila Comigo, era achar uma estética brasileira, assim. Que a gente também não está acostumado a ver no cinema, porque às vezes a do cinema é um pouco, assim, o Brasil fica um pouco restrito a uma estética um pouco sobre a miséria, a violência, ou pessoas, né, ou a pobreza, ou comédia, tipo chanchadas, que é o
e
que o Brasil faz
falta
bem.
Falta o nosso olhar, né? Falta o brasileiro contar um pouco sobre o nosso país, então.
Exato, eu acho que era isso que a gente estava atrás.
E isso me leva à nossa próxima pergunta, que é como a Selena Gomez e a música O Baila Comigo vieram parar no Ceará? Como é que surgiu essa ideia? Como é que você entrou nesse projeto? Uhum. Enfim, conta como é que essa história se desenrolou.
Ah, essa é uma história... Bom, foi um pitch também, que é o Fernando, o diretor, o Fernando Nogari, representado pela Iconoclast, que tem escritório nos Estados Unidos, no Brasil, na França, na Alemanha. E esse veio, o pitch desse clipe da Selena veio de novo pelo escritório de Los Angeles. E eles jogaram pro Nogari, bola uma ideia aí para um clipe da Selena, eles querem uma história de amor. E aí ele bolou essa história, ele falou, vou fazer uma história de amor adolescente, e ele conhecia Redonda Beach, porque ele foi lá de férias anos atrás, acabou conhecendo a Sidneia, que é uma pescadora muito, uma pessoa com uma energia muito forte e muito atuante na comunidade da Praia da Redonda, na cidade Redonda, que é um micro vilarejo de pescador, e o Fernando amava esse lugar, ele falava, eu preciso fazer um filme nesse lugar, porque é um lugar lindo, maravilhoso, ao mesmo tempo que ele é meio operário, porque ele não é turístico, é uma mini cidade de pescadores, eles vivem da pesca no meio de um paraíso, ao mesmo tempo que é um povoado simples, então tem muito ferro velho na praia, eles usam peso, os pesos das redes são uns fornos velhos, então você tem uns fornos jogados no meio da praia, uns fogões, né, aqueles fogões a gás, assim, de casa, todo enferrujado, que eles usam de lastro para pescar, então é uma praia linda, ao mesmo tempo um pouco Mad Max, assim, e isso o Fernando adorou esse lugar, falou, esse lugar é muito, muito legal. E ele ouviu a música, falou, a música é um reggaeton, vou bolar numa história de amor adolescente num lugar latino-americano, com uma vibe caribenha, porque querendo ou não, né, o Ceará tem um pouco uma vibe caribenha. E a Selena comprou.
Eu queria te perguntar isso, O quanto que num caso de fazer um clipe com uma estrela assim, internacional, o quanto que você sentiu uma interferência, boa ou ruim, da agência, cliente, né, dessa marca dela? Vocês sentiram isso? Até porque vocês estavam à distância, né?
A gente sentiu que eles meio deram liberdade. A gente ficou até surpreso, porque eles não tinha como eles acompanharem a filmagem em redonda, né? Não tinha como mandar um sinal para eles, porque a gente sempre estava na praia, em lugares muito remotos. O orçamento do clipe era, eu não sei direito, mas eu acho que era $150 mil, $200 mil, que nos Estados Unidos é muito pouco. Você faz um clipe em estúdio, sabe? Uma coisa meio simples. No Brasil dava uma grana boa. Então eles sabiam que, pô, nosso dinheiro vai render no Brasil, porque eles já gostavam bastante do Fernando, assim. Então, tinha uma coisa de orçamento, claro, mas eu acho que tinha uma preferência por ele, assim, por isso que ele pegou. Mas, claro, a Selena tinha que aparecer no clipe. Como pandemia e tal, ele vendeu essa ideia de que a Selena estaria aparecendo em todas as TVs, que é como se fosse o hit do verão e ela está sempre tocando na rádio, ela está sempre na TV, é como se o clipe dela tivesse o tempo inteiro passando nas televisões daquele vilarejo da América Latina, e ela vira a trilha sonora de uma paixão entre uma menina que é fã da Selena, que quer aprender a dançar os movimentos que ela vê no clipe, e ao mesmo tempo esse menino que fica intrigado, esse pescador que fica intrigado por ela. Ela e você descobre que eles depois se apaixonam e tal. Nosso grande medo, na verdade, é que eles, como teve que filmar a Selena dançando, cantando, performando uma diária em LA e depois filmar o Raul Alejandro uma diária em Miami remoto, e aí era só eles performando em fundos bem simples, mas bonitos. Aí foi outro fotógrafo, o Chris Ripley, ele filmou toda a parte da Selena em LA remoto com o Fernando, da Selena cantando. E o medo do Fernando era que eles falassem: ai, muita historinha, tá chata essa historinha, não dá pra ver a Selena, e eles entrecortassem toda a história com tela cheia da Selena cantando, sabe? E a gente tava com esse medo, que a gente falou, porque se eles fizerem isso depois na edição, vai quebrar a narrativa. A gente tava bem apegado ao nosso... A gente tinha decupado super bem a historinha do clipe.
Ai, não ia ter como eles trocarem aqueles quadros incríveis das motos na praia, todo aquele cenário. Enfim, eu...
É, mas é que às vezes o empresário, ele fala, tá lindo, mas...
Eu achei tudo muito incrível.
Não, no final sim, mas a gente sempre ficava com esse medo deles... A gente não sabe, porque no final é um trabalho comissionado, então a gente ficava com medo deles falarem: ah, a Selena não tá aparecendo aqui, vamos colocar ela de tela cheia cantando.
Eu acho que é tão, visualmente, é tão bonito, é tão grandioso, assim, é tão, ao mesmo tempo, delicado, singelo, assim, essa relação deles, visualmente é muito... atraente, né? As dunas, a moto, o movimento, o céu, todos os elementos que entram ali são tão fortes que eu acho que já está, entendeu? Não teria como cortar para dentro da televisão. E isso é um elogio, na verdade, porque está maravilhoso. Eu queria perguntar para você, como foi você fazer... Eu imagino que vocês tinham um orçamento muito apertado, né? Uhum. Para a quantidade de planos e a quantidade de sonhos que vocês tinham. Como que foi na logística de fazer os camera cars, motocars? Como é que vocês se viraram ali?
Então, isso foi uma loucura. A gente chegou um tempo antes lá em Redonda. A gente acabou minutando o clipe inteiro. A gente com o iPhone... O Fernando tem um iPhone 11... que estabiliza a câmera, e depois é isso que me fez agora comprar o iPhone 12, porque por causa desse estabilizador de câmera, e é uma coisa que eu faço muito nos meus filmes, né? A gente começou a fazer os movimentos que a gente ia fazer no movie, tudo no iPhone, meio minutando em cima da música, decupando exatamente todas aquelas sequências, porque você vê no clipe que são sequências bem marcadinhas, assim, nada tá ali de graça, assim, não teve muito... Teve uma hora ou outra que a gente falava, dança aí, eu vou sair filmando, mas a maior parte do tempo era, não, ó, você vai vir com a câmera, você revela os caras da moto passando, aí entra no quarto, nessa hora tem que estar o Raul cantando, aí você dá uma pan, descobre a menina assistindo TV. Tudo isso a gente ficou decupando nos scouts com celular e fazendo já o movimento, e então a gente já tinha tinha tudo meio pré-decupado, assim, a gente sabia o que a gente queria exatamente para isso, para ser sucinto, não ficar quebrando cabeça na hora de filmar e tentar achar o movimento, porque a gente não tinha tempo para pensar, a gente só tinha tempo para executar. Então a gente, o Fernando depois pegou o material feito no iPhone, ele montou em cima da música com a Carol Ozzi, a diretora de arte, atuando, com ele atuando, com quem eu tava operando o celular, e quem tivesse lá atuava. A gente até
maravilhosa até essa versão, hein?
É, com os atores, assim, a gente ia montando e sentindo, ó, dá certo, ó, esse corte vai dar certo, vamos investir nisso, isso aqui vai dar bom. E eu dei muita sorte, porque a gente acabou pegando uma equipe de elétrica e maquinária de Fortaleza, a gente não tinha dinheiro para levar a gente de São Paulo, e os caras estavam, assim, super empolgados de estar filmando com a gente, eles conheciam o meu trabalho, eles estavam super afim de fazer acontecer. No scout, assim, eu tava meio preocupado, porque eu tava numa equipe que eu não conhecia, então eu bati bastante a lista. Eu sabia já fazer esses camera cars com movie em grua de tubo, sabe? Eu expliquei pra eles, enfim, eu trouxe umas coisas de São Paulo, eu trouxe uma mala de asteras, e aí o pessoal de câmera veio de São Paulo tirando o vídeo assiste, mas o meu logger, o Felipe Puerta, sabia mexer nas asteras. Os meninos de Fortaleza não conheciam as asteras ainda, mas aí eu tinha esse menino, o Felipe, me ajudando na programação das asteras. Ele fez um cursinho antes de viajar. E usamos bastante luz de moto, filmamos nas horas certas. Isso foi legal com a equipe também, que a gente fez um combinado. A gente falou, a gente quer filmar na melhor hora da manhã e na melhor hora da tarde. Na hora do sol alto, era tanto calor que era muito cansativo trabalhar e a luz ia ser ruim, então a gente combinou com a equipe, ó, a gente vai acordar super cedo, filmar da primeira luz até as 8 da manhã, depois a gente volta pro hotel, toma um café, dorme 2-3 horas, faz uma moção, e 2:30 da tarde, 3 horas, a gente volta pra filmar até as 6:30, até a última gota de luz. Todo mundo topou, achou ótimo, porque o sol era de rachar mesmo, e era muito... ia ser um transtorno filmar na hora zenital do sol, naquele calor, todo mundo queimando. Então isso a gente fez nas 3 diárias e funcionou bem. A gente dormia, acordava super cedo, mas tinha uma boa hora de repouso. Assim, isso fez com que a gente pudesse ter as melhores horas de sol. E a gente estava nessa pegada de cinema nacional, sabe? De, vamos achar o Brasil... Vamos achar o Brasil, é um Brasil simples, mas onde as pessoas têm sua dignidade, sua estética, sua beleza, vamos trazer isso. Isso a Marina, minha esposa, que é a figurinista, mandou super bem também, eu acho, porque ela soube sintetizar a influência global do mundo, da China, nos materiais sintéticos, no tipo de vestimenta que eles usam lá, que é bastante roupa sintética, roupa tecnológica, e aí fazer uma color palette bem tropical. O Brasil, do jeito que ele é, só que deixar ele cool, assim, sabe? Ele não precisa ser cru, duro, triste. O casting, que é a Ari e o Kiba, foram incríveis também, porque eu acho que eles sintetizam muito a beleza brasileira, assim, sabe?
Total. Mais uma importância em conhecer o nosso país, a riqueza do nosso país e o que a gente tem para oferecer, que é o que você falou, é uma simplicidade, uma beleza muito nítida. Foi uma parceria que rendeu outros frutos, né?
Esse disco novo da Selena é o disco que ela quer resgatar as raízes latinas dela. Então é um disco em Spanglish. Ele é metade inglês com espanhol. Ela fez para o mercado latino também, porque eu acho que ela viu o sucesso da Rosalía, por exemplo, e falou, não precisa mais. Tem isso está acontecendo muito no mundo, né? O inglês não virou mais a língua obrigatória. O espanhol está bombando agora, o francês pode vir a bombar. E isso fez com que a Selena quisesse diretores latinos pro clipe dela. Então, por isso que os brasileiros também surgiram. O Rodrigo Saavedra surgiu nesse Selfish Love, porque ela estava atrás de uma visão latina.
Pierrão, me fala um pouco sobre o Selfish Love, porque ele claramente tem um conceito muito diferente, quase oposto ao Baila Comigo, né? Tudo que o Baila Comigo era de luz natural, de locações externas, abertas, horizontes, o Selfish Love é estúdio com movimentos mecânicos super estruturados, super marcadinhos. Como que foi a sua contribuição, principalmente para a construção desse estúdio que parecia ser já absolutamente preparado já, né?
O Selfish Love, a ideia era Era também trazer um ar latino, claro, mas um ar latino mais dos salões de beleza de Nova York, assim, do Brooklyn, sabe? Das comunidades latinas lá. Então ele tinha essa inspiração também um pouco caribenha, mas já com uma forte influência norte-americana. E aí o Rodrigo foi a mesma coisa, ele pitchou e ele inventou essa história de um little horror shop, assim, como se fosse um cabeleireiro mal-assombrado que pertenceria a Selena, onde ela se vinga um pouco dos estereótipos masculinos, assim. E aí ele chamou a Thaisa Maluf, que é uma outra diretora de arte incrível, que projetou em SketchUp 3D renderizado todo esse cenário maravilhoso. Ela imprimiu o chão, enfim, tudo aquilo lá foi super trabalhado antes em pós. Tinha também esse lado meio casa mal assombrada, assim, meio Beetlejuice.
Olha, assim, o culto de que são homens, né, e essa vaidade masculina deles entrarem procurando um corte de cabelo ou, enfim, um bronzeado, é como se fosse uma isca e eles são absorvidos por esse salão, né, que é meio amaldiçoado. E eu achei muito legal, assim, a construção não só da direção de arte do lugar, mas a iluminação também, que é completamente diferente do que um salão de beleza seria, né, na vida real, e tem esse ar meio amaldiçoado das fotografias na parede estarem girando e falando, e as cabeças com as perucas. Conta um pouco mais sobre essa construção, assim, de como foi tudo isso e como vocês chegaram nesse visual todo.
Né, isso... É, o Rodrigo conceitualizou isso na cabeça dele, de ser um salão meio de casa amaldiçoada. Aí o conceito da fotografia foi mais indo na linha do Jean-Pierre Jeunet, sabe? Do Delicatessen, daquele outro filme La Cité des Enfants Perdus, a cidade do... Enfim, o Jeunet que fez o Delicatessen, que é uma fotografia que é um pouco um realismo fantástico, né? Você vê que é um tipo de luz artificial, mas que te convence que ela é real, mas você sente que ela é artificial. Ao mesmo tempo, ela é muito trabalhada, porque ela está sempre bem composta. Os quadros têm um pouco uma influência também de Wes Anderson, nesse sentido da simetria dos quadros, né? Que traz esse ar mais quadrinhos, né? Um cinema mais onírico, assim, menos... É bem diferente do Baila Comigo, que, não, a gente queria uma fotografia naturalistérrima, por isso, locação, usar a luz natural ao máximo, e nisso, não, foi tudo estúdio, com uma fotografia que fosse mais de filme de terror, mas filme de terror suave, né? Não um filme de terror e principalmente um filme de terror estilizado, aí na direção de arte que
transcende. Meio cômico também, né?
Exato. Aquele humor inglês um pouco, sabe? Eu acho que era um pouco a pegada e pegar pesado nos figurinos, na direção de arte, deixar ela meio over the top. E a fotografia foi meio de acordo com essa proposta. Eu acho que não dava para fazer luzes muito duras, sabe? Não ia combinar, ia ter que ser... Então eu parti para um approach mais de luz de topo, de top light, bem suave. Usei muito o Panaura, que eu adoro para esse tipo de fotografia, porque é uma luz que vem do alto, mas ela vem difusa, mas direcional. Ela não se espalha pelo lugar inteiro, você acaba... É um tipo de luz que você tem que usar bem no limite do quadro, sabe? Você põe uma fonte de luz suave bem no limite do quadro e você põe uma saia para ela não espalhar muito, fazer um chuveiro de luz suave na cara dos atores, assim. E tudo é muito pensado, você tem que falar pro ator, marcar bem o ator, mira aqui, vira aqui, olha para cá, levanta o queixo nessa hora. Como os outros dois clipes, na pré também fizemos uma decupagem de iPhone bem meticulosa também, entendendo os tempos. Fizemos em duas diárias, no Covid, que não podia filmar mais de 12 horas. Então foi gincana, foi bem cansativo, porque não tinha tempo de errar. A luz era... Eu tinha que fazer a luz e já ser aquela luz. Não dava para mudar muito de ideia, mas eu tive um pré-light, então deu tempo de acertar tudo. E na hora da filmagem foi 15 minutos, 20 minutos para cada plano.
Maravilhoso.
O segredo está na preparação.
O segredo é cinema, É sempre tempo de pré, né? Você pelo menos já tem um plano de ataque e aí deixar as surpresas acontecerem e abraçar as surpresas, porque muitas vezes você tem todo planificado e vem uma surpresa que é muito melhor do que você planejou e você tem que ter o declique de aceitar esse, o que pode parecer um problema no começo, às vezes é uma dádiva e você, opa, me dá aí. No estúdio nem tanto, mas, por exemplo, no Selena tem várias cenas assim, né? A gente não tinha Precision Driver no Baila Comigo, foi todos os bugueiros lá locais, a gente acabou achando um que dirigia muito bem, então a gente já falou, você vai ser o bugueiro do Camera Car, você é o bugueiro que vai levar o... Você não é muito bom, então você só transporta os atores. Ah, a gente foi falando. Aí tinha uns caras que eram os caras das S10, das picapes. Eles não queriam deixar o bugueiro dirigir a picape deles. Aí a gente falou, não, deixa o cara dirigir, ele é mó bom. Ele, não, é minha picape, eu que dirijo. Aí era um estresse, tinha que falar, putz, meu, você faz direito. Não, acelera mais. O cara nunca tinha feito câmera cara, então... Foi também, mas às
não
vezes
é fácil.
Surgia um montão de coisa doida, assim.
E o Selfish Love não foi filmado no Brasil, né?
Ele foi filmado no Brasil, em Nova York e em Dubai, porque assim, o DJ Snake mora em Dubai. E aí filmaram o DJ Snake num fundo verde, em Dubai. A Selena construíram aquele cenário minúsculo, que só dava para fazer... Só o fundo lá do balcão dela, que só dava pra fazer no máximo um plano médio, você conseguia fazer da, sei lá, cortar da cintura dela pra cima, e fizeram os closes dela lá em Nova York. Aí depois a Thaisa construiu o cenário gigante em São Paulo, no estúdio da Movie Art, e ela refez aquele balcão onde a gente, nos planos abertos, a gente colocou uma dublê, uma menina que tinha um corpo parecido, um cabelo parecido com a Selena, e a gente conseguiu fazer os planos mais abertos, fazer Over the Shoulder, a gente fez com a dublê aqui em São Paulo. Aí filmou primeiro a Selena, depois filmou o DJ Snake e por último, um mês e meio depois, filmou toda a historinha aqui em São Paulo.
E o plano aberto?
O plano aberto de fora. Sim, o plano de fora é no Bucolismo, mas é aqui em São Paulo, né, numa locação super manjada que é o Bucolismo, mas ele depois trocaram tudo em pós, colocaram um trem... Como é um plano fixo, né? Fizeram um Photoshop de Nova York lá e conseguiram fazer. E aí
impressionante.
A gente
Ah, é muito isso. Bom saber dos bastidores e dos segredos das mágicas que a gente assiste na tela.
É assim, travando a câmera, você pode filmar em qualquer lugar do mundo.
Agora mais do que nunca no nosso agora mundo globalizado, onde todas as produções acontecem. Como a nossa agora, acontecem virtualmente.
Exatamente.
Maravilha. E eu queria agradecer muito a sua presença nos podcasts da Iris. Eu queria te agradecer de amigo e de fã também.
Adorei a conversa.
Muito obrigada, adorei.
Pierre de Kershov com a gente. Beleza, Pierrão. Obrigado, viu, Rei?
Obrigado você, Blue.
Esse foi o Iris Cine, o podcast da revista Iris. Para mais informações sobre projetos e links comentados no episódio, acesse nosso site iriscine.com e nos siga no Instagram @iris_cine.